Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente ao Meio. Hoje conversamos com o biólogo José Eduardo Martinelli Filho, que é professor associado do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará. E o tema será a presença dos microplásticos, dos plásticos na Amazônia. Sempre eles, né? Boa tarde, Zé Eduardo. Alegria tê-lo aqui com a gente. E comece falando um pouquinho da sua formação e da sua trajetória profissional.
Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Participar aí com vocês dessa atividade, né? De sempre importante a gente fazer a divulgação aí científica do nosso trabalho. Eu sou biólogo, fui formado aí pela USP de São Paulo, bacharelado, licenciatura em ciências biológicas, primeiro, né, bacharelado, depois licenciatura, e também fiz o mestrado e fiz o doutorado no Instituto Oceanográfico da USP. Então, a formação acadêmica foi toda na Universidade de São Paulo. E ainda em 2009, quando eu estava no segundo ano do doutorado, eu fiz o concurso, né, fui aprovado no concurso para professor de zoologia de invertebrados na Universidade Federal do Pará, campus de Altamira. E aí, então, desde 2009 que eu estou no estado do Pará, 2012 me mudei para Belém, e estou em Belém de 2012 até agora, 2024.
Bom, começando a conversa, a gente pode dizer que os plásticos também estão chegando na região amazônica, Zé Eduardo? E por que eles são tão preocupantes?
Bom, não é que eles estão chegando, né? Eles já chegaram há bastante tempo, né? Então, bom, existe um certo atraso em relação aos centros produtores, né? São Paulo, Rio de Janeiro, como centros industriais produtores, onde a produção em massa é mais antiga, e então a indústria do plástico na região norte, ela ainda é bastante limitada, mas muito plástico ele é trazido, né, de outros estados do Brasil para cá. E, então, tem uma grande quantidade de embalagens descartáveis e plástico de uso único e todo aquele plástico de supermercado, né, sacolinhas e embalagens, enfim. Existe uma diversidade de plástico de diversos usos associados também às grandes cidades. Então, a gente tem cidades de médio e grande porte na Amazônia hoje em dia que são grandes consumidoras aí de produtos plásticos. Então, a gente já tem grandes centros aí que consumidores, né? Inclusive até produtores, né? Belém, região metropolitana de Belém tem uma ou outra, né, indústria que manufatura, né, alguns descartáveis.
Sem falar na Zona Franca, né, Zé Eduardo, que eu acho que também deve ser um polo preocupante aí, né, com questões de embalagens, né, porque muita coisa, sim, vem, sim, de lá, né, para o Brasil todo, né?
É que uma coisa que, quando a gente está no sul, sudeste do país, a gente não tem tanta noção da dimensão, é o tamanho da Amazônia, né? Então, Manaus tá tão longe da gente, né? Imagina de vocês, mas assim, Belém-Manaus é uma distância muito grande, né? Então, são mais de 2 horas de voo, né? São 2 horas e pouquinho de voo de Belém para Manaus. Então, é uma distância considerável. E sim, Manaus, Zona Franca. Na verdade, Manaus, região metropolitana de Manaus, é a maior da Pan-Amazônia, né? A Amazônia, considerando todos os países que compõem a Amazônia, Manaus ali é o grande conglomerado, né? O número de habitantes é maior que a região metropolitana de Belém, inclusive.
E por que são preocupantes? Quer dizer, nós já debatemos o tema, mas nunca é demais ressaltar os riscos associados à presença,
sim,
dos plásticos.
Perdão. A preocupação... Bom, muitos plásticos são inertes, né? Eles são polímeros derivados de petróleo. Esses polímeros, muitos deles são inertes, ou seja, eles não são tóxicos, não conferem nenhum tipo de toxicidade. Enquanto que alguns tipos de plásticos, eles são potencialmente tóxicos para diversos organismos. Ainda, esses que não são tóxicos, né, em sua composição, eles podem receber aditivos, e esses aditivos, sim, podem ser tóxicos, tá? Então, um exemplo interessante agora, esse ano, né, em julho, a gente publicou o primeiro trabalho que mostra o uso de plásticos para uma ave na Amazônia, que é o japó, né? O japó, o japu, depende de onde a gente está. É, tem uma espécie menor, né, que ocorre no Brasil inteiro também, que é o tecelão, que a gente às vezes confunde um pouco. Mas, enfim, esse japó, ele tem usado material de pesca descartado aqui na costa amazônica. Então, sobrevoando aí pela costa, ele pega esse material de pesca, essas linhas azuis de nylon, linhas e cordas de nylon, na maioria dos casos azuis, e constrói seus ninhos. Ok, tudo bem. O nylon em si, ele não tem uma toxicidade relevante, mas a gente descobriu, através de uma análise físico-química, que dentro dessas partículas de nylon existiam corantes, existiam aditivos químicos, que são pigmentos orgânicos que são tóxicos, né? Possuem graus diferentes de toxicidade. Ou seja, a tinta que está pigmentando esse plástico, ela é tóxica. E isso pode conferir danos que a gente não conhece para a ave e para os seus ovos que estão chocando nesses ninhos.
É só mais uma questão também, talvez, para explicar. Quer dizer, que hora o plástico vira um microplástico, né? Quer dizer, porque a gente associa o plástico sempre como uma coisa grande. E por que isso também é perigoso?
Bom, acabei pulando essa parte, mas... Então, a toxicidade do plástico, dessa maneira, né? A gente tem muitos plásticos que não são tóxicos, outros, alguns tipos são, mas na maioria dos casos são plásticos que não são tóxicos, mas que recebem substâncias que o tornam plástico. Um outro exemplo interessante são aqueles retardantes de chama, né? Substâncias para repelir o fogo, diminuir a chance do plástico pegar fogo, né? Essas substâncias geralmente têm uma alta toxicidade. Um exemplo também são os pneus de caminhões, de carros, né? Os pneus, eles geram uma alta toxicidade. Bom, o pneu é um bom exemplo, porque conforme a gente está rodando, com o carro, com o caminhão, com o ônibus, o pneu, ele tem um desgaste, né? E depois de... Se ele roda muito no ambiente quente aqui como a Amazônia, ele não dura 50 mil quilômetros, não, né? Com 30 mil quilômetros já está todo depenado. No frio ele dura mais tempo. Bom, então você vai rodando, o pneu vai se desgastando. O que acontece que se desgaste aí? São partículas do pneu novo que foram, a partir do atrito com asfalto, com pedras, né, foi se soltando com cimento. Então, essas partículas do pneu vão se soltando da matriz principal e vão se espalhando no ambiente, né? Então, são pequenas partículas de pneu que se espalham nas ruas. Esse é um exemplo de microplástico, né, porque a borracha dos pneus dos carros e caminhões é uma borracha sintética, né, não é uma borracha que vem lá da árvore, né, da seringueira. Então, esse é um tipo de exemplo aí de microplástico. Temos outros exemplos de microplástico. Esse é o que a gente chama de microplástico secundário, né? Ele deriva de um microplástico grande pela fragmentação no ambiente, né? Uma garrafa, eu mostro para os alunos, tem umas fotos que eu fiz na praia de uma garrafa de água sanitária, né? Água sanitária, aquela garrafa verdinha, ficou exposta na areia, ao sol, e aí quando eu fui pegar, ela se quebrou na minha mão, né? Em vários fragmentos de poucos centímetros. Então, esse é o processo de fragmentação. A garrafa ficou em contato com a areia e com o sol quente, o plástico ressecou, e aí, quando eu fui tentar remover a garrafa, ela se quebrou em partículas. Então, essas partículas vão dar origem ao microplástico. Ainda, por fim, professor, a gente tem o microplástico primário, aquele plástico que ele foi produzido já em tamanho pequeno, por ter alguma função em tamanho reduzido, né? Tem umas esferinhas, né? Umas esferinhas pequenas chamadas de microbeads, são usadas em cosméticos, por exemplo, em cremes esfoliantes, em até pasta de dente. Então, são pequenas esferas de plástico que, inclusive, em pasta de dente que a gente consome, né? Imagina. Cremes, né? Esfoliantes, aí, cosméticos de maneira geral. E tem os pellets, né? Que são partículas de plástico já um pouquinho maiores, na escala de alguns centímetros. Tem o que os americanos chamam de nurdles, né, que são pedacinhos de plástico, né, fabricados na indústria. Pellets e esses nurdles, eles são, por exemplo, jateados com água em alta pressão para fazer limpeza de superfícies, por exemplo. Então, tem outras aplicações E esses são os microplásticos primários, né? Eles são fabricados em pequeno tamanho já, desde a sua origem.
E tudo isso vai parar nos rios, quer dizer, de onde eles vêm, para onde eles vão, quer dizer, vocês, eu acho que depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ainda as dificuldades de fazer pesquisa aí na região, né, professor? Mas já tem algum dimensionamento de quantidade, né, e de discussão, a fonte é a falta do tratamento do esgoto, vamos falar um pouquinho agora da dimensão, né, da quantidade e das fontes desse resíduo.
Então, considerando que todos esses plásticos grandes vão gerar esses plásticos pequenos, a gente tem uma diversidade de escala de tamanhos aí, né, que vai de megaplástico para macroplástico, mesoplástico, microplástico, e depois até o nanoplástico. Esse nanoplástico ele é tão pequeno que ele pode ultrapassar a membrana celular, ou seja, ele pode ser incorporado dentro das células, então, de tão pequenininho que ele se torna. Então, é um problema de diversas escalas, né? É um problema grande, né, de escalas aí de tamanho super diversas. Então, hoje em dia, aqui na Amazônia, a gente tem cidades de grande porte e de médio porte também, né? Acima de 100 mil habitantes, entre 100 mil e 500 mil. Então, é uma realidade bem distinta, né? Hoje em dia, na Amazônia, a gente tem quase 20 milhões de habitantes, na Amazônia brasileira. Se é que a gente já não alcançou os 20 milhões, né? E se a gente voltar um século atrás, a gente tinha menos de 2 milhões. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas muito maior. E não só isso, mais concentradas em núcleos urbanos, né? Porque os povos tradicionais, né, indígenas, estavam em aldeias e muitas aldeias tinham a maioria das tribos, né, dos grandes troncos indígenas brasileiros, realizavam migrações, né? E então você tinha populações que migravam, enfim, de maneira a não exaurir um ambiente. E agora não, a gente tem instalação de cidades, as cidades crescem e elas são permanentemente fixadas no, né, naquele território. Então a gente tem grandes cidades como Belém, Manaus, Macapá já tem 500 mil habitantes, mais ou menos, né? Temos Rio Branco, temos Porto Velho, a região de Porto Velho também cresceu bastante, Boa Vista, Altamira, Marabá, no Pará a gente tem Marabá, Paraopebas, Altamira, Santarém, né? Então temos cidades aí grandes aí com 100 mil, 200 mil, 300 mil habitantes. E o problema é que essas cidades crescem, mas existe atraso em relação ao crescimento, né, à ordenação do saneamento básico. Então, quando a gente fala de saneamento básico, captação de água de chuva, tratamento de água de chuva, tratamento, captação e tratamento de esgoto e coleta de resíduos sólidos, tá? Então, todas essas variáveis, na Amazônia, elas são sempre piores do que para o resto das regiões do Brasil. As outras regiões do Brasil estão mais avançadas aí com essas variáveis saneamento básico. Então, um exemplo aqui mesmo em Belém, né, a gente tem cerca de 30% da cidade coberta, né, por uma rede de esgoto, né? Então, 70% da cidade não tem uma rede eficiente de captura, né, do esgoto para encaminhar para tratamento, né? Então, e o esgoto acaba sendo uma boa fonte aí de microplásticos. Uma fonte interessante são as máquinas de lavar, né? Então, as máquinas de lavar roupa concentram a grande quantidade de fibras plásticas das nossas roupas e que vai direto, então, para esse sistema, né, de água e que, se não é tratado, então, vai direto aí para os rios e dos rios para o mar. Bom, e aí tem uma série de atividades que acontecem na cidade, né, que geram, que tornam a cidade uma fonte de microplásticos para o ambiente.
É um dado que você citou, né? É assim, a gente vê que mesmo cidades ricas, né, ou pelo menos cidades com população significativas, têm uma taxa de coleta, né, e que dirá tratamento, muito baixa. Isso tem a ver com a falta mesmo de priorização, tem a ver, às vezes, com questões de uma topografia, né, muito plana, né, que parece que marca um pouco, não sei se estou falando corretamente, a região amazônica, ou seja, o que parece que Altamira praticamente não tem, né, tratamento de esgoto, quer dizer, redes de coleta muito precárias. O que que ajuda a gente a entender o que que está faltando? É vontade política mesmo, professor Zé?
É, bom, a gente tem a questão aqui da Amazônia, só quando eu passei a morar aqui que eu fui perceber mesmo a dimensão, né, o tamanho da região norte. A região norte ela é imensa, né, os estados aí do Amazonas, do Pará são gigantescos, e deslocamento às vezes de uma cidade para outra por terra, isso... Eu lembro de uma viagem que eu fiz de Altamira para Belém, que levou 36 horas, né, de ônibus, porque estava chovendo, o ônibus atolou duas vezes, né, então foram 36 horas de Altamira para Belém. Então tem condições diversas, né, mas uma delas é o acesso, o difícil acesso, a distância aos principais polos do, né, industriais e de gestão mesmo, né, do Brasil, né, São Paulo, Rio de Janeiro e atualmente até também Brasília, né, Goiás, Brasília, enfim, Recife. Então a gente tem grandes centros, mas esses centros estão tão distantes, né, da Amazônia. Tem as questões políticas, né, de prioridade, a prioridade, né, do investimento político, mas eu acho que um avanço que deve levar a melhorias aí nos próximos anos, eu tenho essa confiança aí, é o marco legal do saneamento básico, né? Então, esse marco legal do saneamento básico deve levar a investimentos públicos e privados, né, de maior ordem, e não só de maior ordem, mas de, como é que eu diria, prioridade, né, prioridade desse recurso para o saneamento, levando, então, essas cidades a uma condição mais digna aí de tratamento dos seus resíduos, reduzindo, assim, o destino que é o ambiente, né, porque se ele não é tratado, se ele não é armazenado, tratado, destinado, ele vai contaminar o ambiente. E qual que é o problema aqui, professor? É muita chuva na época nos meses de chuva, né? Então, você tem a subida dos rios, nível dos rios, você tem planícies de inundação, então formam-se grandes planícies. Então, esse plástico, esse microplástico vai se espalhar, né, no ambiente. Além do transporte até chegar aqui próximo em Belém, que a gente está no Delta Amazônico, né? A gente está próximo do mar aqui. Então, daqui vai ser distribuído também para o mar adjacente.
Do ponto de vista, agora vamos falar dos impactos na fauna e na flora. Já dá para captar algumas coisas. Você citou aí o caso, né, da ave, que na verdade até está fazendo um trabalho de reutilização, né? Ela está fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, né? Mas quer dizer, já existem pesquisas locais mostrando danos à fauna, à flora, né? Principalmente a fauna aquática, né?
Sim, sim. A pesquisa em microplástico na Amazônia também é mais recente do que para o sul, sudeste, nordeste brasileiro, né? Mas ela começa mais ou menos há 10 anos atrás, um grupo pioneiro, né? Grupo de Estudos de Microplástico na Amazônia, professor Tomaso Giarriso, que hoje em dia está na Federal do Ceará, e eu, né, professor Martinelli, aqui na Federal do Pará. Na época ele estava aqui também na UFPA. Então, a gente deu continuidade, né? Até hoje a gente trabalha aí nesse grupo e tem gerado bastante resultados aí. Nosso grupo foi o pioneiro, mas hoje em dia existem vários grupos trabalhando com essa temática na Amazônia, né? Em diferentes municípios, mesmo em Altamira, no litoral aqui em Salinópolis. Então, a gente tem o pessoal em Macapá agora também, em Manaus. Então, essa linha de pesquisa ela cresceu bastante, está, né, se distribuindo aí pela Amazônia. Bom, o que a gente tem hoje, a gente conhece um pouco, né, da quantidade e tipos aí de microplásticos que ocorrem em alguns ambientes da Amazônia. A gente tem trabalho aqui na Baía do Guajará, próximo aqui de Belém, né, e depois no mar adjacente, né, na plataforma continental amazônica, naquela região onde pretende-se explorar o petróleo, né? Então, ali em águas superficiais, a gente analisou ali os microplásticos. No Rio Amazonas, a gente tem dados ainda não publicados, mas tem um grupo que publicou com o pessoal de Manaus e o pessoal da Espanha, espanhóis também. Então, tem um grupo aí, tem um colega de São Paulo aí da Unifesp também, trabalhando no Delta Amazônico. Então, hoje em dia, a gente tem diversos cientistas aí trabalhando nessa temática. Na fauna, o primeiro trabalho com microplástico na Amazônia foi publicado em 2018, na verdade, por uma aluna que tinha terminado o mestrado e depois fez o doutorado, a Tamires Pegado. Então, a Tamires foi a primeira a publicar um trabalho com microplástico na Amazônia numa revista científica, né? E ela estudou a ingestão acidental de microplástico por peixes, né, que vivem, né, nesse ambiente marinho aqui da Amazônia, né, nesse grande, na costa amazônica. Depois teve um trabalho do Marcelo Andrade, que trabalhou com peixes da família Serraçalmide, que são pacus e piranhas, lá no Xingu. E um aluno meu, que agora está acabando o doutorado, que é o Leonardo, que trabalhou com uma espécie de anêmona do mar, aqui na costa do Pará, mas é uma anêmona que ocorre na costa do Brasil como um todo, né? Continua trabalhando com esse bicho como um potencial monitor aí da contaminação por microplástico. Então, mais para frente, serão trabalhos também com o camarão, que é bastante consumido aqui, o camarão de água doce, é o macrobráquio amazônico. Então, esse camarão de água doce ocorre aqui também nessa região estuarina. Ele é um animal muito utilizado na culinária e também detectamos bastante, não bastante, né, mas assim, uma boa frequência, né, de microplástico nesses camarões. Esse ano saíram também dois trabalhos, um com mexilhão, outro com ostra, né, microplástico em ostras aqui da Amazônia. Então os trabalhos estão recentes, né, estão saindo aí, mostrando que diversos organismos, principalmente organismos aquáticos, estão bastante sujeitos a essa contaminação.
E isso é preocupante, não é, Zé Eduardo?
É, principalmente esses animais que depois vão parar na nossa mesa, né, que a ostra, o camarão, né, e alguns peixes aí. Não é o caso da anêmona, a gente não come as anêmonas, né? Ainda não, né? Porque daqui a pouco a gente, de repente, vai passar a comer também, mas... Enfim, mas ela... Por que a gente estuda esse bicho, né? Esse bicho, ele não tem importância econômica. A gente tem estudado esse bicho porque a gente descobriu que a gente consegue tirar os microplásticos dele sem precisar matá-lo. Todos esses trabalhos que analisam microplástico em peixe, tem que sacrificar o animal. Né, tem que causar a morte do peixe. E essa anêmona, é interessante que a gente consegue remover os microplásticos e devolver ela para a natureza e ela sobrevive, né, ela fica muito bem. Então, é um ótimo modelo para a gente verificar contaminação do ambiente, né, sem precisar sacrificar nenhum organismo.
O tempo aqui voa, viu, Zé Eduardo? Mas eu vou ainda te perguntar um pouquinho, assim, essas pesquisas também conseguem avaliar eventual impacto do ponto de vista na saúde desses animais ou, na verdade, o primeiro movimento é só de detectar presença?
Tá, bom, na saúde, no, né, na saúde dos animais, no metabolismo dos animais, a única coisa que a gente verificou, anêmonas maiores geralmente possuem uma quantidade um pouco maior de microplásticos, talvez por serem mais antigas e mais partículas ficarem presas nessas anêmonas. E a gente fez um experimento recentemente, são resultados que ainda não estão publicados na literatura científica, né? A gente pretende publicar logo, mas a gente testou microplásticos virgens e microplásticos envelhecidos no ambiente. Mas não, nenhum deles teve um efeito, né, assim, diferenciado para as anêmonas, né? Então, assim, elas conseguem conviver bem aí conseguem expelir também, né, boa parte desses microplásticos. Agora, o que a gente tem, assim, essa fauna se alimentando dessas partículas, essas partículas podem ser tóxicas, né? Então, o próximo passo é verificar realmente o efeito na saúde, no metabolismo dos animais. É o caso das aves, por exemplo. Poxa, mas ela está reciclando lá o plástico fazendo seus ninhos, é algo interessante, mas será que aquele ninho não confere uma toxicidade para os ovos ou até para o filhote depois que eclodir, né? Então, essa é algo que a gente pretende continuar aqui, seguindo.
Muito bem, esse é o famoso princípio da precaução, né, professor Zé Eduardo? Tivemos o prazer aqui de conversar com o biólogo, né, e professor associado do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, José Eduardo Martinelli Filho, né? Agradecemos a equipe de produção do programa, Gabriel Soares, os trabalhos técnicos, Maria Beatriz Pavan, na produção, Beatriz de Oliveira, na disseminação. Esse programa, que é um projeto de 18 anos já de vida, coordenado pela equipe da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Débora Piotto, Marcelo Pereira e eu, Zé Marcelino, na luta por um planeta mais saudável e com justiça social. Zé Eduardo, sua mensagem final aí para os nossos ouvintes e muito obrigado.
Obrigado a vocês aí pelo convite mais uma vez. É, que eu posso dizer para os ouvintes é cobrar do poder público, né, uma melhora nessa situação. E a gente, como consumidores, tentar evitar o consumo excessivo de plástico, consumo de, que a gente chama de plástico de uso único, né? Então, copos, talheres e pratos descartáveis, isso a gente não precisa mais consumir, né? Cada um pode levar o seu. A escova de dente de bambu, né, que hoje em dia já tem um preço mais razoável. Esponjas. Então, a gente tem produtos aí ecológicos de origem vegetal que não depende mais do plástico, né? Então, a gente tentar ser consciente de reduzir o consumo desse material quando possível.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.